Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro.
Vamos falar de uma nova abordagem, um novo sistema de controle para cadeiras de rodas, principalmente dirigido este sistema a deficientes profundos. Um novo sistema que é controlado através do cérebro. A novidade talvez não esteja aqui, já vamos perceber melhor estes detalhes. Talvez a grande novidade aqui seja o nível de fiabilidade a que se conseguiu chegar através do trabalho de uma equipa de investigadores do Instituto de Sistemas e Robótica da Universidade de Coimbra e do Instituto Politécnico de Tomar. Junta-se a nós nesta conversa o professor Gabriel Pires, investigador principal do projeto. Professor, bem-vindo aqui à Antena 1, aos Dias do Futuro. Vamos conhecer mais detalhes deste vosso trabalho. Uma das coisas que me chamou a atenção foi este número de quase ou praticamente 100% de fiabilidade e precisão no controlo destas cadeiras de rodas através do cérebro. Mas propunha-lhe talvez que explicássemos um pouco este conceito, esta técnica. Como é que se controla uma cadeira de rodas a partir de sinais do nosso cérebro?
Obrigado. Antes de mais, importa definir o que é uma interface cérebro-computador. Uma interface cérebro-computador é um canal direto entre o cérebro e um dispositivo, que pode ser um computador ou um sistema robótico. Isso significa que a informação do cérebro é enviada diretamente para controlar um determinado dispositivo e não segue o caminho, o percurso normal dos nervos e músculos.
Portanto, há uma ligação direta, podemos dizer assim, não é?
É, uma ligação direta.
Sim, sim.
Exatamente. Neste caso, foi utilizada para guiar, comandar uma cadeira de rodas elétrica, uma cadeira de rodas inteligente, e destina-se a pessoas com limitação motora severa. Neste caso em particular, é uma interface não invasiva, baseada em eletroencefalografia. Isso significa que é necessário colocar elétrodes na superfície do scalp, e esses elétrodes vão recolher a atividade elétrica, que resulta de milhões de neurónios. Essa atividade elétrica é depois amplificada por um bioamplificador. Esses sinais depois chegam a um computador que terá que descodificar os padrões cerebrais que estão associados a determinadas tarefas que a pessoa tem que realizar.
Portanto, há um contacto direto desses elétrodos com a superfície do scalp, percebi bem. Eu estava a ver a fotografia, assim, uma espécie de touca, quase uma touca de natação, para dar essa imagem, mas há um contacto direto com o scalp, com a pele, então?
Sim. Temos dois tipos de elétrodes. Por vezes utilizam-se elétrodes a gel, tem que se colocar um bocadinho de gel, então coloca-se na superfície do scalp, e existem outros elétrodes a seco, mas que não têm a mesma qualidade. Neste caso em particular foram utilizados elétrodes com gel.
Qual é aqui a diferença em relação à medição e à recolha dos dados, destes sinais, em relação a um eletroencefalograma, por exemplo?
É exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Sim, sim. Existem outras interfaces invasivas em que os elétrodos são colocados ou na superfície da dura mater, ou então mesmo na matéria cinzenta. Mas isso são microelétrodos, estamos a falar de procedimentos invasivos. Mas a maioria da investigação é realizada com elétrodos no scalp.
Isso é extraordinário, porque acho fascinante, porque no fundo estamos a medir, esta interface está a medir toda a atividade do cérebro, que não será só a atividade que, no caso de uma cadeira de rodas, se dirige para dar orientações ou propor orientações à cadeira de rodas. Como é que se faz a diferenciação destes sinais? Isso é fácil de fazer?
Habitualmente diz-se que é como procurar uma agulha num palheiro.
E é
por isso que é necessário ter processamento de sinal e aprendizagem automática. Em inglês costuma-se utilizar o termo machine learning, para conseguir encontrar esses sinais que tem alguma relevância no meio de todos os outros sinais eletroencefalográficos que existem, porque obviamente o cérebro não para.
Claro.
E existem muitos estímulos que influenciam, e há o nosso estado, o próprio estado mental, e temos que encontrar exatamente os padrões que dizem respeito a essas intenções.
Uhum.
Neste caso em particular, estamos a falar de uma interface que utiliza estimulação visual. Isso significa que as opções que a pessoa tem para conduzir a cadeira de rodas, que é frente, esquerda, direita, trás, ou então comandos tipo vai para o WC, todos esses comandos são apresentados num ecrã em frente da pessoa e vão piscando de forma aleatória. E aquilo, a tarefa que a pessoa tem que fazer é estar atenta ao estímulo que quer utilizar. Se pretender ir em frente, deve estar atenta ao estímulo frente.
Uh-huh.
E esta é uma tarefa de atenção seletiva. No momento em que ocorre esse estímulo visual, vai acontecer um sinal que é designado por P300, e chama-se P300 porque ocorre sensivelmente 300 milissegundos após a ocorrência desse estímulo. Esse estímulo é designado o alvo, é aquele que é relevante naquele momento. E todos os outros estímulos são estímulos standard, ou seja, que não têm interesse naquele momento. O algoritmo que vai ter que procurar, tentar encontrar esse padrão, e se o encontrar, será bem sucedido, e neste caso nós conseguimos o fazer com uma taxa de precisão muito elevada.
Uhum. Quase 100%, o que é um número impressionante. E onde é que está exatamente aqui o vosso passo em frente, digamos assim? É na detecção via informática destes sinais, tão quase tão residuais, ou no conjunto, ou até no próprio hardware do interface utilizado?
É no conjunto.
No conjunto, sim, sim.
Sim, no conjunto. Existem imensos grupos a nível internacional a trabalhar nestas áreas e que desenvolvem interfaces cérebro-computador. O que nós fizemos diferente resulta da combinação de três componentes. Uma das componentes refere-se ao facto de a nossa interface conseguir detectar automaticamente quando é que a pessoa quer enviar um comando ou não. O que é que isto significa? Grande parte das interfaces que têm sido propostas estão de forma contínua a produzir comandos, independentemente da pessoa querer ou não enviar um comando.
Sim, sim, sim.
E isso faz com que a pessoa tenha que estar com um esforço mental muito grande, porque tem que estar continuamente atenta, e neste caso é uma tarefa de atenção seletiva, tem que estar continuamente focado, porque sabe que irá resultar sempre uma descodificação que depois resultará num comando. E o que nós fizemos diferente foi um algoritmo que consegue detectar automaticamente quando é que a pessoa quer efetivamente enviar um comando, ao seu ritmo. Da mesma forma, quando eu estou a falar consigo, eu falo um bocadinho, depois paro, e esse é um processo natural de interação. E aquilo que nós temos na interface é exatamente a mesma coisa. A pessoa basta, não tem que fazer nada em particular, apenas fica num estado de desatenção, ou seja, não está a prestar atenção.
Sim.
E o sistema detecta um estado de não controle.
De não controle.
De não controle.
Não começa a interpretar ali comandos.
Não interpreta. Uhum. Exatamente. Por exemplo, vamos imaginar que está num corredor e quer ir em frente. Basta enviar um comando. Não vai estar continuamente a enviar comando frente, uhum, frente, frente. Não faz sentido.
Claro.
E o nosso algoritmo detecta exatamente essa condição. O estado de não controle. De forma natural. Isso faz com que o esforço mental do utilizador ao longo da tarefa seja significativamente inferior. Esta é uma componente. Depois juntámos-lhe uma outra componente, que é quando está no estado de controle, como sabemos que por vezes a pessoa ou está ligeiramente mais cansada, ou houve uma desatenção porque houve um estímulo externo, o sistema também se adapta e só produz um comando quando tiver a certeza absoluta que esse comando é o correto. Essa foi a segunda componente. E isto garante-nos ter um desempenho constante, independentemente das interferências que possam acontecer. Isto dá-lhe a fiabilidade. Terceiro, e não menos importante, é um controlo colaborativo que existe entre o utilizador e a máquina. Na verdade, a interface propriamente dita, ela não fornece uma taxa de precisão de 100%. Ela, neste caso em particular, forneceu para o grupo de controlo cerca de 97% e para o grupo clínico, o grupo de pessoas com limitação motora, cerca de 95%. Esse controlo colaborativo consiste na combinação entre a intenção do utilizador e a capacidade da máquina, neste caso o sistema de navegação, interpretar cada um dos comandos que recebe e filtrá-los em função da informação que tem, nomeadamente da informação circundante. O sistema sabe se à esquerda ou à direita existe uma porta, se existe um cruzamento à frente, se existe uma pessoa a passar, e então, se interpretar que o comando não é um comando admissível, vai filtrar esse comando e propor um comando alternativo.
Uhum.
E da combinação destas três componentes que eu acabei de dizer, foi possível chegar então a praticamente 100% de precisão.
Já agora esclarecemos, porque o professor referiu isso, há aqui, e já lá iremos como é que se chegou, porque os testes que vocês fizeram já são de facto impressionantes, falou aí em dois grupos, portanto não se trata aqui só de algum modo é um protótipo, mas há aqui um avanço, já bastante grande em relação aos tais grupos de controle que o professor acabou de referir e que eu gostava que nos explicasse melhor como é que funcionaram.
Para testarmos, quando testamos o sistema, obviamente existe um processo iterativo e bastante longo em que vamos testando com pessoas, normalmente do grupo sem qualquer problema de limitação motora. Uhum. Quando atingimos já uma determinada maturidade, então passamos aos testes com o grupo de controlo sendo os resultados aqueles que nós esperamos, então passamos para o grupo clínico, que foi aquilo que aconteceu. Tivemos participantes que foram recrutados da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra e fizemos então os testes com estes participantes que vieram da Associação de Paralisia, vieram até as instalações do Instituto de Sistemas de Robótica e fizeram as tarefas de navegação na nossa cadeira de rodas, porque todos eles eram utilizadores de cadeiras de rodas, utilizávamos no dia-a-dia, e aqui passaram a utilizar a nossa cadeira de rodas, que obviamente teve que ser adaptada também ergonomicamente para que eles pudessem efetivamente utilizar, porque são pessoas que
com deficiências motoras graves, não é?
Com deficiências motoras severas. Sim.
Mas implica uma alteração muito profunda nas cadeiras de rodas para que elas se adaptem a este vosso sistema?
Sim, a cadeira está. A nossa cadeira é muito diferente daquela que normalmente se encontram, que as pessoas utilizam. Tem um sensor laser que faz a percepção do meio ambiente e com essa informação é possível saber exatamente onde é que se encontram os obstáculos, onde é que se encontram as paredes, onde é que se encontram as portas, os objetos, e isso é uma coisa que não encontra numa cadeira de rodas convencional.
Como é que foi este processo de adaptação à cadeira de rodas em relação àquela que utilizavam no seu dia-a-dia?
Elas gostaram imenso, na verdade.
Sim, e a adaptação
gostaram
foi rápida, imenso. Ou relativamente rápida?
Foi o processo. Houve uma pequena calibração do sistema, que é sempre necessária.
Claro.
Tivemos que calibrar o sistema. Depois fez-se o percurso uma vez, de forma manual, e depois foi pedido, olha, vais ter que passar por aqui, por ali. A adaptação foi extremamente rápida. O sistema é muito intuitivo, é muito fácil, porque aquilo que as pessoas têm que fazer é selecionar os tais comandos, frente, esquerda, direita, e a adaptação foi bastante, bastante rápida, e o entusiasmo foi também, foi também grande. No final, alguns disseram gostava de levar uma destas comigo, porque de facto eles desprendeu-lhes completamente a necessidade. Eles controlam a sua cadeira de rodas com dispositivos alternativos, alguns controlam com um joystick adaptado no pé. Consoante o grau e o nível de funcionalidade que têm, têm sistemas adaptados. E ali só tinham que estar sentados, atentos então à estimulação, e iam selecionando os comandos que desejavam, e todo o resto era feito pelo sistema de navegação e pela interface cérebro-computador, que ia descodificando essas intenções. Até eles ficaram bastante entusiasmados.
Obviamente o dia-a-dia é mais complexo, mas quer-me parecer que já neste percurso, embora estejam aqui os movimentos base, avançar, recuar, esquerda, direita, parar, mas já foram introduzidos aqui nestes percursos de teste alguns obstáculos, portanto alguma complexidade. Mas diria que o mundo real ainda está um bocadinho distante, ainda há que fazer muito mais testes, os indicadores destes testes já apontam para que esta interação utilizador-cadeira de rodas possa comportar-se bem no meio real.
O meio em que nós testamos é um meio real, mas é um meio estruturado e que não tem a mesma complexidade, por exemplo, que um meio doméstico. Aqui há algumas limitações que existem ainda relativamente ao sistema. Algumas prendem-se principalmente com a usabilidade do sistema, na medida em que os elétrodos, na forma que utilizamos, requerem montagem que leva algum tempo, e os elétrodos que existem atualmente, comercialmente, para o consumidor, soluções de mais baixo custo, tem uma qualidade muitíssimo inferior. Depois, existem, obviamente, as outras limitações que se prendem com ambientes mais complexos, como o ambiente doméstico, e que requerem a inclusão de mais sensores de percepção. Por exemplo, sistemas de visão que consigam reconhecer todos os objetos que se encontrem, por exemplo, numa determinada sala, o mobiliário, para desta forma a cadeira conseguir navegar de uma forma mais eficiente em ambientes mais complexos. Uhum. Apesar daquilo que nós fizemos já foi bastante complexo. Por exemplo, conseguir passar portas de forma autónoma, dada a dimensão da cadeira de rodas e a largura das portas, são tarefas já muito complexas. Mas o meio doméstico será ainda mais complexo. E estas são... Claro. Principalmente as duas limitações, o não termos ainda o tal touca com os elétrodos suficientemente ergonómica e fácil de instalar, e associado a isso um equipamento de aquisição do eletroencefalograma de baixo custo, e depois tem outra questão que se prende mais com a percepção do meio ambiente. Mas foi um passo muito grande nesse sentido.
É um passo em frente, não é? O sistema de emergência, digamos assim, de paragem ou de correção. Eu já percebi há pouco, e o professor Gabriel Pires já referiu isso, que o próprio sistema, a própria cadeira, os seus sensores têm ali uma espécie de controle automático para um eventual descontrole, passa esta espécie de repetição, não é? Mas essa área está cuidada também, está a ficar estabilizada.
O sistema de navegação e os sensores que compõem o sistema de navegação garantem que não existem colisões, que obviamente é essencial garantirmos isso, as questões de segurança. E o sistema de navegação consegue também fazer ou realizar tarefas e trajetórias da cadeira de uma forma bastante inteligente. Portanto, a questão da segurança está salvaguardada.
Está salvaguardada.
E esta é uma questão, esta obviamente é uma questão crítica nesta aplicação. Só para comparar, se nós utilizarmos uma interface cérebro-computador apenas para comunicar, soletrando letras, que é uma das aplicações mais utilizadas para as interfaces cérebro-computador, em que a pessoa consegue ir escrevendo letra a letra e construindo assim palavras e frases, se a pessoa se enganar de vez em quando, o que vai acontecer é que a palavra vai aparecer com mal escrita, e eventualmente, se os erros forem muitos, a palavra será imperceptível. Neste caso em particular, em que estamos a comandar uma cadeira de rodas, temos obrigatoriamente, o sistema como um todo, tem que produzir obrigatoriamente uma precisão que se aproxime dos 100%.
Claro.
Qualquer decisão errada pode ter um impacto
claro, claro.
de segurança para a pessoa, um risco de segurança para a pessoa. No Instituto de Sistemas e Robótica temos estas duas componentes. Uhum. Temos a componente que diz mais respeito à interface ao computador, em que realizamos e desenvolvemos algoritmos que descodificam padrões neuronais e temos várias aplicações diferentes, em domínios completamente diferentes. Mas depois temos a outra componente da robótica, que neste caso em particular é essencial. Se o sistema de navegação, se o sistema robótico de navegação não tivesse esta capacidade de realizar as trajetórias, de sentir o meio ambiente, era impossível controlar a cadeira de rodas. Isto só é possível porque o sistema de navegação pega nos comandos de alto nível que o utilizador lhe fornece e, em função desses comandos e tendo essa percepção do meio ambiente, consegue realizar tarefas e uhum. trajetórias que são quase perfeitas para chegar a um determinado objetivo.
O que é que está para a frente? O trabalho não está fechado. Agora, o que é que estão a fazer?
Na verdade, nunca fecha. O próximo passo tem a ver com a questão que me tinha colocado relativamente a utilizar esta interface e o sistema como um todo em ambientes um pouco mais complexos e aquilo que nós já estamos a trabalhar como grupo, mais o grupo da robótica, é precisamente na área da percepção, incluindo sistemas de visão que permitem ter ou recolher uma maior informação relativamente ao espaço circundante. Essa é uma parte essencial, porque quanto mais informação existir, mais facilmente poderemos colocar a cadeira de rodas a navegar em ambientes mais complexos, com maior nível de segurança e a realizar tarefas também mais complexas. E aí temos um dos objetivos é termos a interface cérebro-computador mais dinâmica.
Professor, só para terminarmos, gosto sempre de dar esta oportunidade aos meus convidados, porque sei que cada vez que convido aqui um investigador ou o responsável primeiro de um projeto, ele vem aqui falar por uma equipa, não é?
Sim, sim, evidentemente. E tenho a dizer que este trabalho só é possível graças a uma equipa.
Sim.
E neste caso em particular, este artigo científico foi produzido por uma aluna de doutoramento que está em fase de conclusão do seu doutoramento, que se chama Aniana Cruz, por mim, pela minha colega Ana Lopes, também docente do Instituto Politécnico de Tomar, pelo o meu colega investigador Carlos Carona, que é psicólogo e que faz parte de um centro de investigação, e pelo meu colega Urbano Nunes, uhum. Que é responsável do laboratório do Instituto de Sistemas e Robótica. Estas são as pessoas que realizaram este trabalho e esta última publicação, mas o trabalho é sempre realizado de forma muito iterativa. Por exemplo, para o sistema de navegação contribuíram muitas outras pessoas antes e que, à custa deste processo iterativo, conseguimos chegar à tecnologia com alguma maturidade, ou neste caso a um protótipo com alguma maturidade, e todo este trabalho,
claro,
todas estas pessoas...
Com colaboração vinda de várias áreas.
Uhum. Várias áreas, sim.
Os dias do futuro.
E assim fechamos a emissão de hoje de Os Dias do Futuro, que pode voltar a ouvir desde o início, esta emissão e as anteriores, em RTP Play, um programa de Edgar Canelas. Estamos também com informações complementares no Facebook e no Twitter. Um abraço, até para a semana.